quarta-feira, 29 de junho. Eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Leandro Neco. Bom dia!
Começando.
Entendeu? Hoje o dia mais feio da semana, com certeza, é um dos mais feios do ano.
Tá
cinza, tá meio chuva. Tive que ligar a luz 7:30 da manhã, porque não tinha luz dentro de casa, tá tudo escuro.
É, esse dia pra mim vai sempre ser um dia que vai parecer um dia numa filmagem de Crepúsculo, gente.
Morta.
É, gente, parece Forks. É igualzinho Forks.
Que é isso? A cidade onde eles moram?
É a cidade onde se passa a saga Crepúsculo.
Crepúsculozeiras.
É.
Tá, então o Edward, ele é forqueiro? Forqueirense?
Não. Ele não nasceu lá, né?
Não.
Porque ele tem 1 bilhão de anos. Não.
Ah,
ele tem mais de 100 anos,
um
né?
1 bilhão de anos.
Não, foi jeito de falar. Ah, ele
tá.
Tem mais de 100 anos.
A Bela. É Bela.
Aham. Uh-huh.
Ela é forqueirense.
Eu acho que não
ela
também.
Ela veio de outra cidade morar lá.
É que assim, os pais são separados. Então ela passa um tempo com o pai e um tempo com a mãe. E
Entendi.
Aí ela vai pra Forks porque o pai mora lá. Acho que é isso, se eu não me engano. Talvez algum fã venha aqui me bater. Mas o negócio é que é o seguinte, o tempo é assim, feio, porque o Edward e família brilham no sol, né? Eles são vampiros. Então é a cidade que tem um
perfeita
tempo mais feio.
Perfeita pra eles.
Exatamente.
Nossa.
Tempo é perfeito pra eles. Então hoje, gente, cuidado, hein?
Tá tudo costurado nesse roteiro.
Tá
ainda
assim.
Bem que o roteiro assim... Ele costura certo por linhas tortas.
É, então, gente, hoje, lembre-se que hoje... Toda vez que você vê um tempo feio, pensa que hoje o Edward está solto. É sobre isso.
Pro tempo estar feio, o Edward tem que estar feliz.
Exatamente.
Ou o contrário.
Aham, ele tá lá, felizão, ouvindo
Entendeu?
As mentes de todo mundo. Essa é a verdade.
Enfim, e ontem a gente viu um vídeo muito bom na internet, né? Porque a gente... Vocês estão ligados que a gente mexe na internet, né?
Não,
todo
não.
dia.
Doidinhos.
Daí a gente viu um vídeo de um menino simulando uma compra que acho que é numa feira, né?
É isso.
Que é a situação que todo mundo que vai na feira, já foi na feira, passa.
Sim,
que
normal.
Que é o bom e velho, tu vai comprar um troço e a pessoa te sugere um outro troco. E tu buga.
Uhum.
Ainda mais, tipo, se tu não for a matemaníaca, entendeu?
Uhum.
Tu não vai fazer o cálculo na hora. Tu vai ficar, tipo assim, o quê?
É, e aí é muito bom. O arroba dele é João, tá? J-O, no TikTok, tá? João Vito, com U mesmo, _ Melo, com 2 L's. Então, assim,
pô,
é o João Vito Melo.
João, ah, é difícil esse coisa.
João Vito, _ Melo, com 2 L's.
Eu, tiozão, que sou eu, ia escrever Vito com O, entendeu?
É lógico. Não, mas isso aí é... Ainda que os jovens, eles não usam codinomes como a gente, né?
Sim.
A gente é dessa época aí que a gente não queria muito que ninguém soubesse que a gente tava na internet, a gente tinha uns outros nomes.
Mas uma coisa que eu tô gostando bastante da galera nova, da geração Z, é que a galera está usando o _ nos arrobas sem pudor. A galera usa e
eu
foda-se.
Eu amo. Perfeitos.
Porque na nossa época rolou um lance onde o _ dava merda, porque é difícil de te achar com o _.
Aham.
Né? E agora as pessoas usam.
Tá certo.
E nem aí. Tu tá no TikTok, tipo assim, a pessoa com 1 milhão e meio de seguidores e o nome dela é Mickey _ YAH2O.
Aham,
uhum,
é isso.
Que
e
isso
ela
aí
tá...
ia ser uma gíria lá.
com certeza é uma gíria.
É.
É, e aí, então, esse vídeo é o menino, ele finge que ele tá na feira e aí ele fala assim, ai, quanto deu? Ah, deu R$34. Aí ele fala, você tem troco pra 50? E daí o feirante, né, que no caso é ele mesmo ali, o feirante fala assim, ah, faz assim, me dá 4 que eu te devolvo 20.
Isso.
E aí ele, ah, claro. E aí corta pra ele em várias cenas em casa, ainda fazendo a conta.
Durante o dia inteiro pensando nesse troco pra ver se ele não tomou um golpe.
E aí, a gente ficou numa grande discussão aqui em casa sobre isso, porque eu nunca entendi essa história direito, né? Eu demorei muito pra entender.
Não, tu entendeu do teu jeitinho.
Que foi um pouco julgado.
Não, que eu acho... É muito diferente do jeito que eu entendo.
Julgado.
Foi só por isso.
Ai, é diferente. Julgou.
Não. Eu fiquei, tipo, tentando entender. Foi bem... Eu fiquei tentando entender. Tu explicou. Eu não entendi. E fiquei, tipo assim... Tá ok.
Não,
tá
mas...
ok. Tu entendeu o resultado? Tu entendeu o resultado?
Mas no final você entendeu? Ou você só concordou pra eu parar de tentar explicar a mesma
não,
coisa
Não, eu entendi o que quis dizer.
Ah, obrigada.
Eu dei uma complicada no meio pra entretenimento.
É! O que tá depois... na vida de quem? Tava eu e você na sala.
O meu é pra me divertir.
Meu Deus, que
não tem
inferno.
Nada. Eu tô em quarentena faz um ano e meio. Não tem nada que me diverte. Às vezes é isso que me diverte. É fazer umas perguntinhas a mais do que eu deveria.
Ai, que horror! A gente descobre cada coisa mesmo no casamento.
Casamento é pra sempre,
ai,
entendeu?
Que inferno.
Ah, tu sabe que eu sou assim. Tem várias vezes que eu fico perguntando umas coisas que eu nem sabe perguntar.
Eu só paro de responder.
É.
Ai, que inferno. Tá, ó, eu vou explicar o que eu pensei, tá? Porque eu acho que muitas pessoas vão concordar comigo. Que é o seguinte, lembrando que eu fiz 6 meses de Kumon, tá?
Vamos
lá, é o seguinte, e reprovei. É assim...
A galera da matemática agora chora sangue.
Vamos lá, vai dar certo,
vai.
Pessoal. Papel e caneta na mão, é assim, ó. É 50 reais, tá? E aí o negócio, ele tem 50 reais no bolso.
Menos B ao quadrado.
E o negócio, calma! E o negócio deu 34 reais.
Mais ou
reais.
Menos raiz de A.
Tchu, tá trabalhando meu raciocínio. Aí, 34 reais, tá? Deu a compra, ele tem 50 reais. Daí o cara fala assim, me dá 4 que eu te devolvo 20.
Isso.
E aí, o que acontece? O 4, esses 4, é como se ele fosse a parte.
A parte do quê?
Ele é cobrado... Ela tá fazendo a mesma pergunta pra se entreter.
Não, mas agora as pessoas de casa...
Que estão se entretendo, obrigada.
É, tipo assim, vamos lá. O 4 é do que 4 extra? Como assim?
Ele é a parte dessa conta. É como se ele fosse outra compra, entendeu?
Os 4 do cara
do
que tá pagando.
É.
Ou dos 34 do feirante.
Não, não tem 34 do oferante, é 34 do cara.
Não, os 4 eu tô falando.
Ah, o 4?
4 extra é do cara que tá pagando.
Isso.
Tá, é o 4 extra.
É como se fosse uma compra separada, esses 4, entendeu? E aí ele tem essa compra inteira, que são valores fechados, que é tipo 30, 20,
não,
50, tal.
Mas o negócio custa 34, como que o 4 vai ser extra?
Então, mas é na hora de pensar, não é que...
Ah, na hora de pensar.
É, não é que isso existe de verdade, isso existe na hora de facilitar a conta. Que tá facilitando a conta, entendeu?
Tá, não, deve tá.
O 4, ele é por fora.
Tá.
Então, toda vez que tem um número quebrado que pedem pra você pagar mais, tipo assim, entre aspas, porque teoricamente você tá dando... Você acha que você tá dando mais dinheiro? Você pensa que esse valor, ele é dado à parte, entendeu? Tipo assim, se a conta for 36, você vai dar 6 e é um valor à parte o 6. E
ou,
aí...
ou vai dar 4?
Não! Não, que 4?
Bah, agora bugou. Que esse
Mano!
É o bagulho. Porque o bagulho custava 34, tá? E ele pediu, me dá 4 e aí eu te dou 20, tá? Mas ele poderia ter falado também, me dá 6. E aí quanto é que ele ia dar?
Por que ele dá 6?
Porque daí vira, os 34 viram 40. E ele paga lá
mas,
em cima, lá nele,
seis.
Mais quanto que era.
Não, 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 mas 4 é mais perto do zero do que pensar no 6. Entendeu? 6 é mais longe, 4 é menor. Entendeu? É mais perto do zero. Faz sentido, não faz?
Não faz, total.
Não, é mais fácil você tirar o 4 do que você tirar o 6.
Não, não é que o 6, eu tô só incomodando, porque o 6 não ia dar
não,
um número
é claro
fechado
que você tá
de troco, entendeu?
Uhum.
Só se o bagulho fosse 36. Tá? E ele tem 50.
Ai, que raiva.
Daí ele ia pedir 6 pra dar 20 de troco, né?
Isso, é. Cobra parte. Cobra a parte! Cobra a parte!
Não, é porque tipo, é que o raciocínio é... Tu aumenta o valor que tu tá dando. Tá? Tipo, o pagamento não se baseia no valor da nota. Se baseia no valor que tu quer receber de volta. Entendeu?
Sim, dinheiro.
Isso. Então, tipo, vamos fazer contas bem menores.
Tá.
O negócio custa...
Pegou a caneta na mão.
O negócio custa 4. E eu tenho 10 reais.
Sim.
O troco vai ser... 6.
Sim, não, tô esperando.
Vai ser 6.
Assassinato.
Mas aí eu tenho 10, né? E o cara falou, mas se eu der 14 e o bagulho custa 4, ele vai me dar 10 de troco.
Uhum.
O troco é redondo, entendeu? Então, tipo, sempre pra pessoa que está recebendo dinheiro, é melhor ela receber um valor onde o troco seja fechado. Porque
Sim.
provavelmente ela vai ter as notas ali.
Sim. Por isso que é melhor cobrar a parte os números quebrados. Gente, faz muito sentido.
Tá bom.
Mas não faz muito sentido.
Não
que
faz,
eu pensei.
É que o termo cobrar a parte parece que a pessoa tá te cobrando uma coisa além do que ela deveria ter te cobrado,
não,
mas ela não.
É
ela só
se...
tá te pedindo. Tu tem mais um dinheiro pra arredondar o troco? É só isso que ela tá te falando.
Então, mas esse conceito do mais dinheiro para arredondar o troco é aí que mora o perigo. Você passa o dia inteiro fazendo conta depois, entendeu? Pra ver se você realmente fez direito ou se você tomou um golpe. Agora, se na sua cabeça. Não é que existe isso de verdade, mas na sua cabeça, se você entender que esse valor a mais é um valor à parte pra zerar os zerinhos da conta, entendi, vai ficar mais fácil.
Pode ser. Se pá, eu que não tô entendendo só. E tu tá certo, muito certo.
Eu acho que eu tô muito certo. Eu tenho muita confiança em mim.
Pra mim é só, tipo,
não
aumentar.
É sempre que eu confio
aumenta
em mim
o valor que tu tá pagando pra arredondar a parte de baixo. É só isso que eu penso, assim.
Não, é que pra baixo é mais difícil. Ó. Eu tenho... Poucos momentos eu tenho confiança em mim, ainda mais quando se trata de matemática. Mas eu acho que isso faz sentido.
Tá bom.
Eu sou a pessoa que faz conta no dedo. Então, assim, quanto mais simples for o negócio,
não,
melhor.
E a conta no dedo é tipo assim, 8 mais 4.
8, 9, 10, 11, 12.
Quanto?
12.
12. 12 mais 7.
Para! Eu não acordei 9 da manhã pra eu ficar fazendo conta.
Eu
horror.
Amo que é uma, é umas contas muito fáceis. Assim, tipo, 12 mais 7, tipo assim, tu...
7, 8,
não é tipo
9,
assim, 64 19, mais 37.
19. Eu sempre conto do menor primeiro. Você faz assim, ai, é 2 mais 7. É mais difícil pra mim se for 7 mais 2, entendeu?
Uhum.
O maior pro menor é mais fácil pra eu fazer uma
eu
conta
sempre
grande.
Faço... Eu acho que eu faço o caminho...
Uhum.
Que tu faz pro outro bagulho da feira. Quando é cálculo de cabeça, assim. Tipo, ah,
uhum,
64 mais 37. O que que eu faço? Eu arredondo os números pra ficar a conta mais fácil. Tipo assim, 64 mais 37.
Meu Deus.
Eu passaria o 64 pra 65. Então isso quer dizer que o 37 vira 36. Então 65 mais 30.
Ai, meu Deus.
95, 95 mais 6, 101.
Não, eu vou acreditar.
Eu acho que tá certo esse cálculo.
Não,
deve
eu vou acreditar em você, porque eu tô olhando pro nada aqui.
É isso que eu faço sempre.
Minha cabeça tá quente, igual um computador sobrecarregado.
Lembrando que eu tirei 9,5 na cadeira de cálculo de engenharia de produção.
Ó, oh, e...
Mas isso foi em 2000 e quanto? 2003.
Lembrando que eu sei...
Vai fazer 20 anos que eu fiz essa cadeira.
É, então talvez tenha caducado algumas coisas.
Porra,
dentro.
Porra, caducou demais.
É, não, lembrando que eu sou a pessoa que sempre colei nas provas de matemática. Eu usava aquela borracha que tinha uma capinha. A borrachona grande que tinha uma capinha. Ela era da Faber-Castell, assim... É, com as contas que eu precisava, assim. E eu sentava no lugar da classe também, que a parede, ela tinha meio que uma... Como se fosse um pilar, assim, que dividia. E eu sentava exatamente do lado do pilar.
Uhum.
Então, o pilar, ele era assim, ó, todinho cheio de conta. Todinho cheio de conta.
Eu amo a instituição do lápis que vinha tabuada.
Ai, o
lembra?
Lápis. Aham,
uhum,
tipo, o ícone.
Assim, é muito errado, né? Que daí a pessoa vai fazer a prova de matemática e tem tudo no lápis.
É, sim. Exatamente.
Né?
Você tem que... Aí eles têm que acreditar que você sabe o que fazer. Aí a minha alegria é que hoje eu coloco no Google, na busca do Google, o valor que eu quero e o Google me diz. Entendeu?
É sobre isso.
É, eu não preciso ficar fazendo conta quando você tem o Google. E assim, eu não sei fazer conta até hoje, gente. Então não sigam. Não me sigam. Essa é a verdade.
Tá, vamos falar do diário de série, então, do dia?
Vamos, vai.
Vambora,
vamos
lá. Vai. A gente assistiu a série Manhãs de Setembro, né?
Sim.
Que é uma série nova da Amazon Prime. Com a Lineker, com o personagem principal.
Uhum.
E que, tipo, antes de começar a dar opiniões e falar o que a gente achou, vamos ler a sinopse, né?
Ai,
acho que
boa,
é legal. Ó,
vai.
Manhã de Setembro, tá? É uma série de televisão brasileira que estreou no Prime agora essa semana. A série é dirigida por Luiz Pinheiro e Dainara Toffoli. E o programa é estreado por Lineker, Thomas Aquino, Karine Telles, Paulo Miklos, Gustavo Coelho, Isabela Ordonhas, Claude Dias e Gero Camilo.
Chique.
Tá? E sinopse da história.
Tá.
Manhã de Setembro conta a história de Cassandra, uma mulher trans que trabalha como motogirl em São Paulo e que tem na música sua maior força. Ela precisou abandonar sua cidade para realizar seu sonho de se tornar cover de Vanusa, cantora brasileira que fez sucesso na década de 70. Após anos de muito sofrimento, Cassandra vive agora um momento de estabilidade. Ela consegue alugar um apartamento só seu e descobre amor na figura de Ivaldo. Mas tudo se complica quando sua ex-namorada, Lady, reaparece com um menino que diz ser seu filho.
É babado, né?
É muito babado a
babado.
História. A história é babado demais.
É, vamos lá, quer começar a falar um pouco das suas impressões?
Então, tipo, eu... Normalmente eu adoro série brasileira, filme brasileiro, assim.
Uhum,
eu gosto bastante. É, ainda mais, tipo, quando tem... Tipo, assim, esses roteiros são muito profundos e tem uma história, um drama muito foda envolvido, assim. E, além de tudo, a Lineker tá fazendo a série, né? Tipo, eu amo ela, assim. Então, tipo, pra mim era maravilhoso ver ela numa série. E aí, eu achei que a série é muito bonita, tipo, em questão de cor, assim, questão de trilha, questão de cortes. Ela é uma série devagar.
Uhum.
Mas ao mesmo tempo passa muito rápido o tempo quando tu assiste, assim. Tanto que
sim,
eu terminou o primeiro episódio, eu falei, caralho, já dá pra ver o segundo, assim.
Uhum.
Tá muito, muito bom. Então eu, de primeiras impressões, eu fiquei com esse bagulho de tipo, além de estar nesse clima mais denso, mais devagar, as trilhas, é em São Paulo, né? Então, tipo, muito do trânsito de São Paulo,
eu
aparece o
Minhocão, isso,
aparece os viadutos ali, ela andando de moto em todos os lugares. Eu achei que, tipo, além de tudo isso, tem o clima Brasil de cinema foda,
é,
sabe?
Eu também, eu tive a mesma impressão. Eu amo ver coisa brasileira. E é muito legal você ver a sua cidade, né? Independente de onde você esteja. E como se passa em São Paulo, eu adorei, porque eu tô vendo a minha cidade ali, né? Enfim, aparecendo. E é muito legal você ver um lugar onde você reconhece o lugar. A gente, né, é acostumado tanto a ver coisa gringa que a gente demora pra ver alguma coisa, né? Que a gente reconhece a localização.
Sim.
Então, isso eu acho muito legal. E aí, eu gostei muito nesse sentido. Eu concordo que a série, ela é uma série lenta, mas ao mesmo tempo ela passa rápido. Não sei muito explicar como isso funciona, tipo, mas eu achei muito interessante isso, porque a vida dela, ela passa devagar, mas ela faz muitas coisas. Então, eu acho que tem isso também, de tipo, ela trabalha como motogirl durante o dia e à noite ela toca num bar, né? Que ela canta Vanusa. E pelo que eu entendi, ela canta... A gente só viu o primeiro episódio ainda, né? Ela só canta uma vez por semana ali. E a dona do bar não quer saber dela cantar Vanusa, né? Ela assim, ah, eu quero Pablo, tem que ser uma coisa animada, não sei o quê. Então, ela quer música nova. E eu amo, porque ela vira e fala... Ela fala assim, não, eu quero o Pink Money mesmo. Eu quero ouvir Pablo, entendeu? Você tem que colocar coisa animada pra tocar e não sei o quê. E aí, ela não quer, né, no fim das contas. Ela quer cantar Vanusa, porque ela quer cantar músicas. E pelo que dá muito pra perceber, a música, ela é o combustível pra ela,
sim,
continuar e seguir em frente. Então, pra ela... É, cantar não é só, ah, eu tenho uma voz bonita, eu quero cantar, eu gosto. Não, é uma forma de expressão que vai muito além de só cantar. E sim, você tem que ter uma conexão,
uhum,
real com as músicas.
Sim.
E aí, por isso que quando ela canta Vanusa, as músicas fazem tanto sentido pra história dela e pra ela, assim,
sim,
né?
Sim, tanto que é muito bonito porque ela canta a música que tem em Manhãs de Setembro, né? Então, tipo,
é linda.
É muito foda. E eu achei muito incrível também uma coisa que eu não me lembro de ter visto, assim, que era, tipo, a série retrata muito o dia a dia de quem trabalha fazendo entrega.
É, eu não lembro de ter visto uma série brasileira,
né? Então, tipo,
falando disso, assim,
aí aparece, tipo assim, a série começa, né, com uma cena da Aline querendo entregar um troço e o cara que recebe fica meio puto e dá uma nota baixa pra,
sim,
ela na entrega. E aí depois aparece, tipo assim, ela vai entregar uma fralda pra uma mãe, e aí a mãe tá cheia de criança e ela tá meio, tipo assim, ela tá passando por um drama naquele exato momento. Então, tipo, ela fica meio puta também, daí ela sai, fecha, daí ela vai, tipo, almoçar, ela tem o boy lá que ela pega, e aí o cara dá o almoço pra ela meio que todo dia, fica a entender que é todo dia que ela passa lá pra pegar o almoço. Então, tipo,
uhum,
tu vê que ela tá se virando do jeito que dá, né? E naquele momento, o primeiro episódio retrata muito isso também, que é, ela tá muito orgulhosa de poder alugar um apartamento.
Exato.
Né? Então, tipo, ela tá no primeiro cantinho dela e tal, e aí nisso tudo que aparece, como diz na sinopse ali, a ex-namorada com um filho.
E é muito louco porque esse é o drama principal da série,
sim,
né? Essa questão dela ter um filho. E a ex-namorada, ela não entende muito, né, que a Cassandra é uma mulher trans. E,
sim,
ela fica assim, ah, vai lá com seu pai. Ah, e nem é mais, né, o seu pai mesmo. Tipo, ela é,
sim,
super transfóbica em vários momentos, assim. E a criança tá só tentando entender, assim. Ela tá só tentando entender quem é a outra pessoa que,
uhum,
gerou ela. Tipo, ela não tem essa coisa de, tipo... É, pelo menos até onde aparece, assim. Ela não tem algumas questões transfóbicas, assim, de fala.
Uhum.
É, tipo, realmente um carinho, né, pela Cassandra. E aí tem uma cena muito boa. E a gente tá tentando não dar muitos spoilers. Tem uma cena muito boa do, né, do filho dela no colégio. Que ele fala com uma amiguinha, assim. Ela assim, ah, então quer dizer que você tem duas mães? Igual a fulaninha da 7ª A? Tipo, é normal,
sim,
entendeu? É natural. E eu achei isso muito fofo, assim. Isso muito bonitinho de mostrar. E essa relação de descobrir que você tem um filho num momento que assim, ai, tá tudo dando certo, tipo, num bagunça agora, nada vai...
Agora não era agora,
é,
né?
Tipo, nada vai me tirar do meu caminho, ela tem isso muito forte, tipo, sim, nada vai desviar do meu caminho. Meu caminho é esse aqui, nada que acontecer pode desviar do meu caminho, sim. Só que ela entende que o caminho dela talvez tenha que ter, sim, alguns desvios...
Uhum.
Mas que isso não quer dizer abrir mão dos seus sonhos e das coisas que você quer e da sua liberdade.
Sim.
Que é o ponto principal dela ali, né? Então eu achei isso muito, muito legal de ver. E eu quero ver muito essa relação dela com o filho agora, uhum, né?
Que é que me pareceu muito que é tipo, ela tá negando agora, mas ela vai assumir, sabe?
É, também senti isso.
Me pareceu, tipo assim, me deixou entender isso, assim. Porque tu vê que, tipo assim, ela tá negando porque ela tem muitos planos pra vida dela.
Uhum.
Mas, ao mesmo tempo, ela tá muito longe de ser uma pessoa ruim, que não quer assumir alguma responsabilidade, alguma,
sim,
coisa. Tipo assim, ela tá se sentindo culpada por não querer aquilo.
Exatamente.
Né? Acho que fica muito subentendido isso, assim. E uma coisa também que é muito foda, porque tem uns atores... incríveis na série, né? Fora ela, tem tipo o Paulo Miklos fazendo.
Aham.
Uhum. Né? Tem a menina que é a ex dela,
uhum,
ela faz Bacurau, né?
É verdade.
Ela é a motoqueira do Bacurau.
Aham.
Uhum. E ainda tem o cara que ele aparece muito rápido, não sei se ele aparece de novo na série. Ele é o cara que tá no apartamento que ela aluga.
Uhum.
Logo que ela chega no apartamento, assim, tem um cara, e esse cara é o Big. O Big é um dos caras do Dois Africanos, que é uma banda que foi revelada no Superstar, assim, tipo, que deu uma bombada no Superstar.
Ai, que legal!
E aí eu
sabia.
Vi o cara e meu Deus, o Big, tipo assim, eu lembro dele, porque ele foi no estúdio lá onde a Supercombo gravava, eu trabalhava lá, então eu lembro dos caras, assim, aí eu vi ele, meu Deus,
que
cara,
é?
Eu nem sabia que ele era ator, assim.
Uhum. É, e uma coisa só que eu queria falar também é sobre a Lineker, né? Sobre ela interpretando, assim, a forma dela cantar sempre foi muito de interpretação,
uhum,
sempre foi muito de sentir a música, que é também essa a pegada ali de canto mesmo da Cassandra. Mas eu gostei muito de ver ela atuando, porque ela tá muito bem,
uhum,
ela tá arrasando, assim, maravilhosa. E eu gosto muito da forma como ela, apesar das coisas e das dificuldades que você vê que ela, parece que vai falar muito mais sobre isso, né, das dificuldades que ela enfrentou e enfrenta na vida, existe uma coisa no personagem, assim, nela principalmente, na forma como ela conduz e atua, que é muito sobre trazer força e trazer positividade, assim. Achei um personagem gostoso de assistir, sabe?
Sim.
Ela é muito, muito linda, assim. E na hora que ela tá cantando, ela é linda, assim. Você vê como realmente a Cassandra, ela é a Cassandra por,
uhum,
completo quando ela tá cantando, quando ela tá sendo ela mesma ali em cima do palco. Eu amei, eu quero muito continuar assistindo.
Perfeita. A gente super indica, assistam, maravilhosa, série nacional. Muito bem feita, muito bem dirigida, muito bem. A atuação tá maravilhosa, tudo incrível. Super indicamos.
Indicadíssimo.
Né?
É isso, fica aí a nossa dica dessa semana. E amanhã estamos de volta com e-mails.
E-mails!
Que a gente sabe que vocês adoram a fofoca. Então bora lá, até amanhã, hein? Beijo!